98 Notícias.
Agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o secretário executivo do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, Tonho Cerqueira. Nós temos alguns assuntos aqui a serem tratados. A entrevista seria ao vivo, mas por força de motivo maior, Tonho não pôde estar presente aqui no estúdio, mas está conosco por telefone. E a partir de agora nós vamos conversar então sobre as atividades aqui do consórcio do Piemonte. Secretário, boa tarde. De início eu queria que o senhor falasse a respeito de um assunto que nós conversamos aqui na sua última entrevista ao vivo. Como é que está o andamento aí em relação àquela questão do aterro sanitário ou dos aterros sanitários dos municípios aqui do território do Piemonte Norte do Itapicuru? Boa tarde.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Marcado. E boa tarde aos ouvintes da 98. Com relação a decisão de aterros compartilhados ou individuais, o consórcio está terminando agora em dezembro, provavelmente até o dia 26, dia 28 de dezembro, o seu plano territorial de resíduos sólidos. É ele que irá dar o norte da tomada de decisão dos gestores do consórcio, dos prefeitos, tá? Então, é esse plano, para você executar uma obra em uma casa, um qualquer, você vai chegar para mim e vai dizer, ó, eu preciso construir uma casa com 3 andares. Qual é o que vai ser feito? O projeto, a concepção. Então, o plano vai nortear e aí vai ser feito audiências públicas. A sociedade precisa tomar conhecimento. As câmaras de vereadores tomarão conhecimento. E a partir daí, os gestores sentem e tomem as decisões compartilhadas, ou se achar que individualmente atende às suas necessidades do seu município e principalmente atende também o que os cofres públicos de cada município pode pagar, aí sim a gente já terá o norte. É só para adiantar a questão de Senhor do Bonfim. Nós temos um lixão a céu aberto que funciona há mais de 30 anos, é um problema sério, e agora com o aeroporto na estrada do Quissé. Então, o que é que o consórcio fez? O consórcio fez um estudo, apresentou ao Ministério Público em Senhor do Bonfim, pegou esse estudo e levou até a SEDUR para que os técnicos fizessem suas análises e as suas observações, e a CEINFRA, a Superintendência Aeroportuária. Nós recebemos a semana passada, sexta-feira agora, fez 8 dias, o relatório da CEINFRA, dizendo o seguinte: essa área para atender Senhor do Bonfim é compatível. Nós tínhamos colocado nesse plano que esse aterro atendesse Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Campo Formoso e Jaguarari. A CEINFRA, nos estudos, diz o seguinte: para atender Senhor do Bonfim, tudo bem. Então agora nós vamos procurar uma solução junto com os prefeitos demais. Por exemplo, Filadélfia, Porto Novo, Caldeirão, deverá ter uma alternativa, uma tomada de decisão que contemple esses 3 municípios por causa das distâncias geográficas. Qual é o grande custo hoje no Brasil? Frete. Então, se eu carregar uma tonelada de lixo 10 quilômetros a mais, eu vou ter um custo. Então, o trabalho de se procurar alternativa para os lixões passa necessariamente pelas questões financeiras, pelos aportes de recursos, pelas condições financeiras que cada município tem. Aí você aparece no Brasil com 1001 alternativa milagrosa. Aí eu quero saber se esse remédio que estão indicando para determinado município, o gestor tem condição de pagar financeiramente, ou se ele vai comprometer a receita.
Ô Toninho, agora o que se pode dizer é que de alguma forma ou de outra, já é mais do que tempo de resolver, né? Porque há quantos anos que essa situação se arrasta? E quando a gente fala de resíduo sólido ou lixo, a gente está falando de tratamento de saúde, está falando de melhor qualidade de vida, está falando de melhor condição social para as pessoas que, inclusive, trabalham nesses lixões, enfim. Então, envolve um monte de questões aí, né?
Sem dúvida. Olha, envolve saúde, educação, financeiro. São três itens que pesam nessa questão. Olha, eu venho dizendo a todos que me procuram. Primeiro, educação ambiental. O cidadão tem que ter a consciência do lixo que ele produz. Primeiro. Segundo, coleta seletiva. Coleta seletiva. Terceiro, destinação correta. Amigo, não tem nenhum município, não tem nenhum município, eu desafio, qual é o município que tem receita própria para pagar aterro sanitário para levar o lixo que é coletado? Vamos fazer uma conta rápida? Senhor do Bonfim, 1.500 toneladas. A média nacional de rejeito nos lixões é entre 75, 80 até R$120 a tonelada. Bonfim tiria esse dinheiro todo mês para pagar a empresa que recebe seu lixo? Não. Então o grande desafio nosso agora, o grande desafio nosso é educação ambiental e coleta seletiva.
Ô Toninho, agora com o novo marco do saneamento, e que isso pode mudar aí para os municípios?
O que pode mudar com o advento da aprovação do marco regulatório é que as empresas privadas irão apresentar aos municípios suas propostas de PPP, parceria público-privada. Mas é bom levar em consideração esse item, parceria público-privada, dentro de um conceito de que eu preciso educar minha população para gerar menos lixo, eu preciso reciclar no mínimo 50% do meu lixo, tratar ele para depois eu levar para o aterro apenas o rejeito. Porque um empresário que vem para o município, ele faz uma conta do lixo que coleta. E o município tem dinheiro para pagar, e eu vou lhe dizer uma coisa. O consórcio começou a tratar disso há 5 meses atrás. Porque nenhum outros anos atrás, você já ouviu falar em plano territorial de coleta seletiva e plano territorial de resíduo sólido? Não, né?
Não, de forma alguma. Superficialmente, né?
Superficialmente. É uma reportagem na TV e tal. Então, assim, ó, nós estamos chamando os prefeitos para dizer assim: olha, senhores, o Ministério Público está aí, nem os senhores, nem o Ministério Público quer se indispor judicialmente com nenhum dos senhores. Agora os senhores vão ter que sentar na mesa para a gente discutir. Educação ambiental, aí envolve as secretarias, todas as secretarias de cada município, coleta seletiva, tem que se implantar coleta seletiva. Em seguida vem a destinação final do que é rejeito, porque nenhum município vai ter área o suficiente para construir células de aterro.
Bom, agora já 1h22, nós estamos conversando com o Tenho Cirqueira, secretário executivo do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru. Eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo, Tenho. Marconi.
Tenho, na última sexta-feira houve encontro com gestores da região para discutir mais uma vez o projeto para implantação do sistema de iluminação de LED. Esse projeto, ele está sendo progressivo, realmente vai sair do papel?
Marconi, deixa eu te dizer uma coisa. A PMI, que significa Projeto de Manifestação de Interesse, para que isso amanhã se monte uma PPP, Parceria Público-Privada. Os municípios todos tem um grande problema: lixo e iluminação pública. É o cidadão que paga pela iluminação pública e tem um serviço não satisfatório. É a distribuidora de energia que omite informações. Para você ter uma ideia, nós temos quase 8 meses tentando, junto à Coelba, que ela forneça o levantamento de cada cidade. Não conseguimos. Então, o projeto não é trocar a lâmpada por LED, é eficiência de energia. Agora, nenhum município dos 10, a arrecadação da CIP cobre os custos. Nenhum município do Piemonte Norte do Itapicuru, tem município que nem taxa de iluminação pública tem. Os que têm é insuficiente. Para que esse projeto seja implantado, é preciso que os gestores enviem para a Câmara projetos de readequação, de equilíbrio financeiro da taxa de iluminação pública. Aí se esbarra na questão política. Se os prefeitos não tomarem a decisão de enviarem para suas câmaras e vereadores o reequilíbrio financeiro da taxa de iluminação pública, não haverá modernização do parque de iluminação pública de nenhuma cidade.
O Toninho,
vai acontecer é que algum prefeito arrume algum recurso e faça a troca de lâmpada.
Eu vou te interromper só para perguntar, essa readequação que você coloca seria aumentar o valor da CIP, seria isso?
Sim. Me diga uma coisa, um município que arrecada 15 mil por mês e paga 60, essa diferença sai do cofre, só tem um CNPJ no município, né? Só tem um cofre. Esse recurso sai do cofre da prefeitura. Aí deve faltar ou na educação, ou na saúde, ou na limpeza pública, ou na segurança. O caixa é um só. O cofre é um só. Então, se o município arrecada 40 mil e paga 80, ele tirou 40 mil de algum lugar. Acontece o seguinte: o cidadão precisa pagar taxa e ser bem servido. Ele precisa pagar a taxa de iluminação pública e ele tem iluminação pública. Ele hoje paga a taxa de iluminação pública defasada e tem uma péssima iluminação. É a mesma coisa da privatização da BR-324. Privatizou a BR-324. O pavimento é péssimo. Aí cabia a agência reguladora, né, cobrar da concessionária que faça o pavimento de asfalto Safeira Salvador de qualidade.
Ô, Tony, eu não sei se você tem esses dados em relação aos outros municípios, mas, por exemplo, Campo Formoso, acho que no ano de 2017, Marconi, você não fala a memória, 17, 16, Marconi, foi votado na Câmara, a taxa de iluminação pública aqui é 10% da conta de luz do cidadão. Eu não sei em relação aos outros municípios, mas aqui em Campo Formoso é 10% do valor. Exemplo, o cara que paga 100, 10% desse valor é para a taxa de iluminação pública, a contribuição de iluminação pública. Em relação aos outros municípios, o que é que você tem de informação, até para que a gente fique a par, porque é um projeto, assim, é uma ideia que, de certa forma, vai gerar muita discussão e muita polêmica, né?
Olha, qualquer discussão de qualquer projeto, por exemplo, a taxa de coleta de lixo, vai ter que sentar na mesa da Câmara de Vereadores a cobrança da coleta de lixo. Vai. Sabe por quê? Porque o marco regulatório estabeleceu a cobrança. Agora, para dizer se hoje, é aí que devo o problema na reunião, para dizer se hoje esse valor cobrado em Campo Formoso é o suficiente, a Coelba tem que dizer o consumo de Campo Formoso. E isso ninguém tem essa informação. Aí se colocou na reunião o seguinte: bom, a gente pode fazer esse levantamento, mas custa em torno de R$ 4,20 por cada ponto de iluminação. o município tem condição de pagar? Porque se você perguntar hoje a Campo Formoso qual é o consumo real de iluminação pública, o arrecadado e o pago, a Coelba não tem essa informação. E outro problema, esse projeto vai contemplar, entendeu, a demanda reprimida. Quantos pedidos de ampliação de rede e colocação de braços de iluminação existem nos municípios hoje? Demanda, eu estou falando de demanda reprimida. Só para você ter ideia, o cálculo inicial desse projeto para os 10 municípios é um investimento de 45 milhões de reais em um ano para se trocar todas as luminárias. Mas não é para trocar só a luminária, é para fazer um estudo técnico de eficiência de energia. Eu quero saber é a claridade que eu tenho no piso da minha rua. E para mim saber a necessidade que eu tenho na Avenida Antônio Carlos Magalhães, eu preciso ter um estudo técnico. Eu não estou trocando lâmpada, eu estou fazendo a eficiência energética. Então, a PMI e a PPP, para o consórcio, estava estabelecido um investimento de 45 milhões de reais em um ano. Era para trocar todas as luminárias de todas as cidades. Mas a empresa só faz isso se ela tiver segurança jurídica e segurança de recebimento. Você vai investir 45 milhões de reais porque você é Papai Noel? Não, né?
Bom, Toninho, vamos falar agora sobre a questão polêmica da nossa realidade aqui, que é uma outra bastante questionável, sobre a manutenção das BAs na sede de Campo Formoso, no interior, entre os municípios e também roçagens. Como é que vocês estão acompanhados, já que a gente recebe aqui, principalmente já no interior de Campo Formoso, região de Lagoa do Porco, de Caraíbas, Santo Antônio, Tuiutiba, como é que é feita esta manutenção? Quem é que paga o insumo quando há uma operação tapa-buraco?
Vamos lá. Nós fizemos uma parte de roçagem, inclusive no trecho de Tuiutiba, Tiquara, eu não tenho aqui exatamente, se você me permitir, amanhã eu passo para você quais foram os lugares que recentemente fez roçagem. Primeiro. Segundo, o consórcio não tem o equipamento próprio de roçagem. Hoje, você pode ir no Centro Administrativo da Bahia, na sede da CEIFRA, você vai ver lá 26 roçadeiras articuladas e os tratores do lado, para que o governador faça entrega aos consórcios. Então, quando eu preciso roçar, eu tenho que contratar. E no meu contrato de manutenção, não contempla esse serviço. Então, eu tenho que suprimir algum outro para poder bancar esse serviço. Vamos para a estrada de Tuiutiba. Essa estrada foi construída há cerca de 4 anos atrás. O pavimento dela é um TSS, não é um TSD. Segundo, a empresa que executou a obra, o engenheiro mora aqui em Senhor do Bonfim, e comenta sempre comigo que na época da obra teve sérios problemas de afastamento de faixa de domínio, cercas e chácaras. Então a estrada foi construída afunilada. Quando nós assumimos a manutenção, nós passamos 60 dias só fazendo limpeza de calha nesse trecho. E diversos moradores ameaçaram os funcionários. Segundo, terceiro, o tráfego. Ela foi projetada para uma determinada carga, até 22 toneladas. Quantas caçambas, truque com excesso de peso, carregada de areia, passa nessa pista por dia? Então, e segundo, a emulsão asfáltica é fornecida pelo governo do estado aos consórcios da Bahia. E nós recebemos a última carrada há cerca de 3 meses. Estamos recebendo agora, essa semana, a carrada de emulsão do mês de dezembro. Iremos fazer um tapa-buraco em todos os trechos. Lagoa do Porco começou e teve que suspender em função da chuva. Então, é preciso que o morador que mora às margens das BAs permitam que nós façamos as calhas de drenagem pluviais. É a mesma coisa nas estradas vicinais. Cada vez que alguém reforma uma cerca, bota mais perto da pista. Daqui a pouco eles estão botando no meio da pista. É um palmo de terra que vai enriquecê-los. Aí, qualquer chuva que dá... O problema da estrada de Tuiutiba foi exatamente isso. Toda chuva vai para a plataforma da pista. Por quê? Fizeram as chacras, fizeram as calhas, entupiram as calhas para poder passar pelo portão das chacras. Qual é o pavimento asfáltico que suporta uma carga daquela sem drenagem?
Bom, 1:34, nós estamos conversando com o Antônio Cirqueira, que é o secretário-executivo do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, Marconi.
Secretário, amanhã o governador Rui Costa vai estar em Antônio Gonçalves, juntamente com o deputado Adolfo Menezes. É hora de cobrar mais ações nessa área para a nossa região. Inclusive, eu gostaria que o senhor complementasse também com Caraíbas, de Poça Caraíbas é uma outra área que tem a necessidade de uma operação tapa-buraco. Essas duas situações, por favor.
O governador está vindo amanhã inaugurar o trecho da BA-131. Deve anunciar a pavimentação a paralelepípedo na cidade de Antônio Gonçalves. Tem um pleito que é uma estrada Antônio Gonçalves e Jiboia. Tem outros trechos aí pautados, que é Carnaíba, Mirangaba, né? E tem essa questão da recuperação total da estrada de Tuiutiba, Lagoa do Porco. Lagoa do Porco, inclusive, nós já percorremos, ela tem 4 pontos críticos, que somado a essa distância de 4 pontos críticos, chega a mais ou menos 500 metros. Esse serviço vai ser totalmente refeito. Certo? Vai ser totalmente refeito. Agora, a questão da manutenção do tapa-buraco permanente necessariamente passa pelo fornecimento, pelo governo do estado, da emulsão asfalto. Aí você pode me perguntar assim, rapaz, por que é que não está vindo? O governo do estado está passando por um sério problema. Ele já publicou 3 licitações para aquisição do produto asfalto da Deserta. Porque isso, aumento sucessivo no preço do produto asfáltico. Segundo, a Bahia está passando por um problema. A refinaria Landulfo Alves foi privatizada. Os novos proprietários, que são chineses, estão reformando a refinaria. E nós estamos com um problema de falta de produto asfáltico na Bahia. A exemplo de Senhor do Bonfim, que tem obra parada há mais de 20 dias esperando a emulsão asfáltica. Eu espero em Deus que essa semana a gente resolva esse problema de fornecimento. E eu disse, inclusive avisei ao prefeito Elmo, entendeu, que a primeira estrada contemplada com tapa-buraco seria Campo Formoso e Tuiutiba. É porque a região de Campo Formoso tem uma malha viária grande e um tráfego pesado. O tráfego da região de Campo Formoso é totalmente diferente de todas as outras VA que nós temos. Então requer uma manutenção permanente. E agora, eu digo isso em primeira mão, nós solicitamos um banho de lama asfáltica em todas essas VAs, para tentar dar uma sobrevida, tentar resolver o problema de infiltração.
Ok, nós agradecemos então ao secretário-executivo do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, Tonho Cirqueira. Tonho, mais uma vez, muito obrigado por atender a equipe de jornalismo da Rádio 98 FM. Muito obrigado.
Eu aqui agradeço e estamos à disposição para prestar esclarecimento. Essa é a obrigação do órgão público e do homem público, prestar conta do que faz.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos então no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário-executivo do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, o Toninho Cirqueira.